Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha no TVT Cidades. O TVT Cidades, um quadro dentro do jornal que, além da Rádio Brasil Atual, também é transmitido no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, aqui em nossos estúdios, direto na Avenida Paulista, a vereadora Luna Zaratini, ela que é vereadora pelo Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de São Paulo e também pré-candidata à reeleição. Luna Zaratini, prazer te receber aqui no TVT Cidade. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela TVT, Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui com vocês.
Maravilha. Luna, esse teu primeiro mandato como vereadora, o que você pode destacar para a gente? Como é que foi essa experiência ser parlamentar, vereadora, uma das câmaras municipais mais importantes de São Paulo, do Estado brasileiro, aliás, do Brasil. Aliás, uma câmara muito importante, né? Porque a capital, aliás, é uma das maiores cidades da América Latina. Imagino que ser parlamentar em um legislativo municipal como a Câmara dos Vereadores de São Paulo seja um desafio muito grande, né?
Com certeza, Cosmo. Um desafio enorme, porque nós representamos 12 milhões de habitantes, são 55 vereadores, então eu sou uma entre os 55. E a gente enfrentou, nesse primeiro mandato, questões muito importantes e relevantes da cidade, né? Como, por exemplo, a votação do plano diretor estratégico, a lei de zoneamento. A gente teve um vereador cassado por conta de atos racistas. A gente está enfrentando agora um embate da privatização da Sabesp. Então, são diversos temas que envolvem a cidade, o futuro da nossa cidade, e que a gente tem aí se colocado. E agora, nesse ano, também um ano eleitoral, onde as disputas estão muito acirradas, a cidade está em jogo. Então, eu destacaria esses grandes embates que tivemos na Câmara.
Luna, você tem a política no DNA, né? Quero que você fale o que é que te levou a colocar o teu nome pela primeira vez à Câmara Municipal, essa experiência. O que é que você já acumula de experiências, enfim? O que é que você acha que são os desafios que você ainda deve enfrentar pela frente?
Bom, Rafael, meu avô foi um militante, lutador contra a ditadura militar, foi um dos trocados pelo embaixador norte-americano num episódio que ficou muito marcado na ditadura, resistiu, construiu a democracia, o Ricardo Zaratini. Então eu tenho muito orgulho de, desde pequena, ter essa discussão, né, esse debate político e esse incentivo na minha família, né? O meu avô é uma grande referência para mim, uma grande referência de lutador. E desde muito cedo eu participo do Grêmio, do Movimento Estudantil, depois na Universidade de São Paulo. Eu também fui do Centro Acadêmico, do DCE Livre da USP, Alexandre Vanucchi Leme. Fui da direção da União Nacional dos Estudantes. No Movimento Estudantil, eu acho que a gente teve a maior vitória, que foi a adoção de cotas raciais e sociais na Universidade de São Paulo, uma das últimas a adotar cotas raciais e sociais. E eu comecei também um trabalho na militância da educação através dos cursinhos populares. Sou fundadora do Cursinho Popular Elza Soares, que atua hoje na São Remo, uma comunidade ao lado da cidade universitária, o campus da USP. Então eu comecei, né, nessa militância, entrei no Partido dos Trabalhadores em 2011, então quase metade da minha vida eu sou filiada ao PT, e em 2020 a gente decidiu disputar a eleição, mas uma eleição muito difícil, porque a gente teve a pandemia, a gente já estava vivendo o desgoverno Bolsonaro, e aí é um pouco dessa questão da juventude de se jogar nessa luta. Eu fui a vereadora mais jovem votada no Brasil inteiro do PT, né, mais bem votada. Fiquei na quarta suplência do PT, a segunda mulher mais bem votada aqui na cidade. E eu assumi em 2023, quando alguns vereadores se candidataram, deputado estadual e federal, como Suplicy, que também ordei várias pautas dele. Então, hoje, eu sou a vereadora mais jovem da Câmara, a única mulher da bancada do PT, sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, faço parte da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Tenho um trabalho muito forte nessas áreas, então, população em situação de rua, catadores, ambulantes e uma série de ações, né? Acho que onde tem desigualdade, a gente está lutando, nas periferias também demais, em todas as regiões, e é isso. Acho que a gente vai aprendendo na guerra, na luta, na resistência. Eu acho que foi um pouco dessa história. E esses últimos anos do Brasil, a gente teve que resistir muito, né? Então, eu acho que a gente foi a juventude que teve que reagir contra os golpes, né? E agora a juventude que tem a tarefa de construir a redemocratização do nosso país, né?
Luna, vamos falar então um pouco, trazer essa nossa discussão para o momento atual da política na cidade de São Paulo, o terceiro maior orçamento do país. Primeiro vem o orçamento da União, depois do Estado de São Paulo e agora o orçamento da cidade de São Paulo, o terceiro maior orçamento. Porém, São Paulo tem um grande guarda-chuva que depende muito de políticas públicas. E aí você trouxe alguns exemplos das comissões que você preside, principalmente direitos humanos. E a gente vê um número crescente da população em situação de rua na cidade de São Paulo. Queria que você trouxesse para a gente como é que você está enxergando a cidade nesse conjunto, além da secretaria que você está envolvida, mas, por exemplo, em outras questões como educação, mobilidade, educação, saúde.
Uhum. Bom, eu acho que a cidade de São Paulo, ela é uma cidade que está abandonada por muitos sentidos, né? Eu destacaria o ponto da vulnerabilidade social, da fome, da miséria, que eu acho que é algo que impera na nossa cidade. Como você bem colocou, a gente tem o maior orçamento da história da cidade de São Paulo, mas a gente ainda vê cenas de desigualdade. Então, a população em situação de rua, são 52 mil pessoas em situação de rua. A gente fez, através da Comissão de Direitos Humanos, um acompanhamento de toda a rede de acolhimento. A gente fez uma série de visitas, vimos como estava a situação, o investimento mal feito, né, nesses centros de acolhida. A gente fez um relatório chamado Dossiê das Ruas, que a gente fez um lançamento junto com o ministro Silvio Almeida e com o deputado Eduardo Suplicy, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos na Alesp. Então, é realmente um cenário catastrófico. E nisso se acumula porque a gente não tem políticas habitacionais, por exemplo, né? As políticas apresentadas pela prefeitura não são suficientes para a demanda. Então, além de tudo isso, de não ter essa política eficaz, aumento de despejos, de remoções, a gente tem acompanhado muito isso na cidade de São Paulo. Acho que outros fatores também que geram piora, né, nos serviços, a questão das privatizações, das concessões, das terceirizações. Então, privatizou-se o cemitério. Hoje, para morrer em São Paulo, está 11 vezes mais caro. Nem morrer em paz a gente pode morrer.
Dignidade zero.
Dignidade zero, direitos zero, democracia sendo ceifada, né? Então, a gente tem também outras concessões, o Parque Ibirapuera, o Mercadão, né, terceirizações, privatizações das casas de cultura, um projeto feito na gestão da Erundina, quando a secretária era Marilena Chaui, para abrir espaços de cultura nas periferias. Até isso eles querem privatizar. Então, o lema do Tarcísio e do Ricardo Nunes é vender, 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 privatizar, piorar os serviços da população. E outra coisa que envolve saúde, né, segurança e educação. Então, hoje, para você ir num posto de saúde, você não consegue nem remédio simples, como o dipirona. As filas estão enormes, não consegue cadastramento, reatualização no CRAS, né? Então, muita gente com problema no Cade Único, em acessar direitos. A educação também, o fechamento dos CEUs, uma política feita na gestão da Marta, escolas que são muito mais que escolas, espaços territoriais com piscina, cinema, teatro. Esses espaços estão sendo terceirizados, a gestão pedagógica. Então, assim, são muitos problemas na nossa cidade, desse abandono, dessa falta de capacidade de investimento. E se você pensar aí por último também, o prefeito Ricardo Nunes fez uma série de barbaridades. Então, por exemplo, contratos emergenciais. Ele criou essa categoria para fazer contratos sem licitação e sem transparência. Então, que cidade a gente está vivendo, né? Por que que a cidade agora tem esse gasto, né? Por que se economizou tanto para perto do momento eleitoral? Então, a gente tem que fazer essas discussões de que projeto de cidade está em jogo nesse momento, nesse ano de 2024.
Luna, a gente vai falar dessa tentativa de entrega do patrimônio público. Amanhã tem uma nova audiência pública da privatização da Sabesp. Mas antes disso, a Câmara Municipal de São Paulo também tem um ambiente muito machista, muito misógino. Eu quero que você fale do que você enfrenta da violência política e a importância da renovação da Câmara de São Paulo, com mais mulheres, mais jovens, para a gente renovar, inclusive, e dar um novo suporte ao novo prefeito da cidade de São Paulo. Como é que você avalia o trabalho dos vereadores aqui na cidade?
São 55 vereadores e a gente tem apenas 13 mulheres. Então, é realmente muito pequena, né, a representação feminina nos espaços de poder, apesar da gente ser maioria na sociedade. E eu acho que a gente enfrenta de diversas coisas, né? Então, desde interrupções, se vocês pegarem as falas no plenário, então a gente é constantemente interrompida. Algumas vezes me perguntaram quando que chegava o vereador, eu falei, prazer, eu sou a vereadora. Nem trouxe aqui, mas a gente tem uma carteira de vereador que parece quase um distintivo policial que eu levava para qualquer lugar, porque realmente não é um espaço para mulheres.
Bloqueavam a tua passagem dentro da Câmara?
Não, dentro da Câmara não, porque os GCMs, eles sabem, tem um carômetro, mas em secretarias, por exemplo, e tudo mais, porque no final das contas, essa visão machista de pensar que um parlamentar tem que ser mais velho, branco, rico e de paletó eterno, mas a gente vai ocupando os espaços, vai mostrando que a gente faz muita diferença. Eu acredito que as mulheres também têm um preparo maior, porque a gente, como a gente é mais questionado, então a gente se prepara mais para falar as coisas. Eu acho que essa qualidade política cada vez mais vai ser reparada pelas pessoas, assim. Então, enfim, estamos lutando. Eu faço parte também da CPI. Faço parte de duas CPIs. Da CPI, esqueci de falar isso nos grandes problemas da cidade, mas faço parte da CPI da Enel, né, que a gente está investigando o que foram esses apagões, por que, que se sucederam, continuaram. Eu posso contar um pouquinho mais para frente. Mas também faço parte da CPI contra a violência e assédio sexual contra mulheres. Então, a gente também está fazendo esse enfrentamento e acho que isso, essa violência também é uma violência política de gênero que a gente, infelizmente, já fui interrompida, já foi falada que eu sou uma jovem menina, que tenho muito que aprender, e que bom que eu sou jovem e continuo sendo mulher, e é isso, a gente vai ocupar esses espaços e incomodar, a nossa presença acaba incomodando, mas o que a gente quer debater é política, né?
Claro.
Né? Então é isso que a gente quer fazer.
E ainda sobre essas questões, você trouxe aqui nesses recortes dessas CPIs, e de fato foram situações que deixaram muita população à mercê aqui na cidade de São Paulo, os apagões, a Eno, e que agora vem trazendo questão de privatizações, como o caso da Sabesp. A Sabesp está dentro da cidade de São Paulo, a gente sabe que é uma empresa estadual, mas tem a sua responsabilidade dentro da cidade de São Paulo. Como é que está essa discussão lá, essas audiências, como é que o Legislativo Municipal está se posicionando sobre isso?
Aliás, só para complementar, Luna, é importante que a gente fale que se a Prefeitura ou a Câmara Municipal não autorizar, vai ser interessante ver se vai ser possível privatizar, se as pessoas vão querer ainda a privatização da Sabesp sem a cidade de São Paulo, não é verdade?
Pois é. Bom, primeiro que a gente está fazendo de tudo para denunciar o que vai ser um dos maiores crimes contra o povo paulistano, que é, e paulista, né, que é a privatização da Sabesp. A Sabesp é uma empresa superavitária, uma empresa que atende aí 375 municípios do estado. Na cidade de São Paulo, a gente tem um maior investimento, né? Então, a cidade de São Paulo tem maior parte da Sabesp. A Sabesp é uma empresa que tem um serviço muito bom, muito bem avaliado, um quadro técnico de excelência, uma das maiores do mundo, a maior do Brasil, uma das maiores na América Latina. E tem um potencial aí muito grande, né, dessa venda que estão querendo fazer das ações. Ela tem esse sistema de subsídio cruzado. Então, justamente por conta de São Paulo, da cidade de São Paulo, ser superavitária dentro ali da Sabesp, a gente está conseguindo chegar a saneamento e distribuição de água para outras cidades no estado. Então, realmente é uma empresa que funciona e que dá certo. Então, por que privatizar a Sabesp? Não faz o menor sentido. Porque o governador Tarcísio escolheu como uma dessas bandeiras a privatização, a entrega, né, de um patrimônio público, controle, né, o controle da nossa distribuição de água para iniciativa privada, porque ele precisa vender, porque ele precisa entregar para esses acionistas, porque ele precisa né, ter mais caixa. Mas veja bem, o que ele está falando de redução das tarifas, ele não vai conseguir cumprir. Estudos já demonstram que não vai conseguir cumprir, porque ele vai ter que vender. E com o dinheiro da venda, ele vai ter que subsidiar. Então, não faz o menor sentido, né, essa argumentação. É, não vai melhorar a qualidade, porque a gente viu que foi a privatização da Companhia de Águas no Rio de Janeiro. Até engraçado, a gente levou duas garrafinhas, não sei se vocês viram, uma com água, uma água limpa, né, da Sabesp, uma água suja, uma água barrenta, que foi como as pessoas no Rio de Janeiro receberam essa privatização. Então, a qualidade vai piorar e os serviços vão piorar. Lá no Rio de Janeiro, o número de reclamações no PROCON só aumentou. E aí a gente vê também o que é a privatização da Eletropaulo, o que é a privatização dos cemitérios, o que são essas privatizações de coisas muito importantes, né? A água é um direito, né? Não deveria ser uma mercadoria, ainda mais no mundo como a gente está. E aí, para responder a segunda pergunta de como isso está sendo na Câmara... Teve uma primeira votação. A gente estabeleceu um calendário de audiências, estava tudo certo para a gente fazer essas audiências, e a gente recebeu a informação que do nada ia ter a primeira votação. Isso porque o Tarcísio está pressionando a Câmara Municipal, está pressionando de todo jeito, assim, o prefeito Ricardo Nunes e a Câmara Municipal. Porque, no final das contas, o prefeito está apoiando essa privatização da Sabesp por conta de troca de apoio político para 2024. Então, eu não acho que a nossa água vale essa troca. E aí está muito acalorado. Então, nas audiências, a gente teve pessoas que foram detidas.
Ontem, né?
A gente teve muito bate-boca, vereadores xingando as pessoas que foram se manifestar, porque eles querem passar tudo rápido, né? Passar tudo de forma sem questionamento, sem participação popular. Porque se a gente fala sobre a privatização da Sabesp com o povo, eu tenho certeza, a gente anda muito nas periferias. Privatizar a Sabesp vai deixar o pessoal sem água de qualidade, vai piorar muito a vida do povo. Então, a gente está vivendo esse cenário de resistência.
Ainda sobre essa questão sobre privatizações, tem outra questão que envolve muito quando a gente discute mobilidade urbana e transporte público na cidade de São Paulo. Ainda ontem eu vi uma publicação nas suas redes sociais no que diz respeito a Raposo Tavares, porque é uma rodovia que corta a capital, vai adentro a outras cidades, e que talvez querem... Não, talvez não, um projeto de se colocar pedágios. E eu vi você se posicionando sobre essa questão. Eu também que você pudesse falar sobre isso e também sobre essa questão da mobilidade na cidade de São Paulo com a tarifa altíssima.
Pois é, assim, essa questão da Raposo assusta demais, porque é de novo um projeto goela abaixo do governo do estado. A cidade de São Paulo, a prefeitura do Ricardo Nunes está omissa para algo que vai ter uma modificação muito grande na região. Ali, quando a gente fala da Raposo Tavares, a gente está falando de um trecho urbano. Então, nem deveria ser uma estrada, se a gente fosse ser rigoroso. Então, assim, colocar pedágios vai piorar ainda mais o trânsito, aumentar ali as faixas vai piorar o trânsito. O que a gente tem feito, né, nesse movimento da Raposo Não, né, da nova Raposo Não, a gente tem pensado em faixas de ônibus exclusivas, corredores de ônibus, que isso pode ser pensado, garantir ali de não ter impactos ambientais, da gente conseguir organizar um debate junto à cidade, junto à urbanidade, e não uma cidade em paralelo, porque essas modificações elas podem causar mais trânsito, mais engarrafamento, e assim, sem nenhum estudo de impacto, sem nenhum debate com a população, sempre vindo de cima para baixo, algo que vai piorar, encarecer e ainda pode ter consequências extremamente negativas. Então, a gente se posicionou contra esse projeto, né, da Nova Raposo, e a gente vai para o embate disso tudo, seja com o governo do estado, com a prefeitura de São Paulo, porque é algo que vai mexer muito na cidade ali na Zona Oeste. E a mobilidade na nossa cidade continua sendo muito ruim. Por mais que a gente tenha tido alguns avanços, por exemplo, como a tarifa zero, o que aconteceu e a gente tem verificado, né, no domingo, o que a gente tem verificado é que foram cortadas linhas de ônibus e diminuição de frota. Então, fica a pergunta, cadê o meu busão? Cadê o ônibus? Então, assim, a gente precisa do ônibus para se deslocar. E também a gente não vê uma melhora no sistema, né, nos ônibus em si. Então, a gente precisa enfrentar essas questões, assim, e nunca discutida de forma casada com o metrô, né? Todas as cidades do mundo, todos os modais são dialogáveis, né? Então, o modal do trem, do metrô, do ônibus, da bicicleta. Aqui em São Paulo, a gente tem uma coisa inédita, que eu não sei se vocês sabem. Está sumindo as ciclovias. Não, não é que o prefeito aumentou.
Está reduzindo.
Está reduzindo. Porque ele não pinta mais né, as ciclovias e não tem a política de garantia de trânsito seguro, né? Então, a gente tem um problema enorme com a mobilidade, para não dizer das pessoas a pé, que eu acho que pessoas idosas, né, pessoas PCDs, têm muita dificuldade de andar nas calçadas da nossa cidade para quando a gente tem calçada, né? Então, a gente está realmente numa cidade muito abandonada.
Luna, a gente já está com o nosso tempo estourando, mas as pessoas que estão te ouvindo, estão te vendo agora, e elas queiram te dar sugestões, participar da criação do teu programa para essa reeleição, como é que elas fazem?
Bom, primeiro eu queria agradecer todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente, esse programa maravilhoso, agradecer novamente a participação. Quem quiser se somar, me siga nas redes sociais, @lunazaratini, eu estou em todas as redes sociais, Instagram, Face, TikTok, Kawaii, X, então vamos participar, venham se somar, a gente tem grupos de trabalho, a gente tem grupos, né, no WhatsApp, a gente tem grupos nos territórios, para a gente conseguir transformar a nossa cidade numa cidade mais igual, humana, justa, e enfrentar o bolsonarismo, que hoje é o que rege mesmo na nossa cidade e no Brasil, que a gente precisa enfrentar nessas eleições.
E amanhã, às 11 da manhã, mais uma audiência pública, se quiser convidar as pessoas também para participar desse movimento.
Quem quiser e puder participar das audiências públicas, dá para participar de forma online, presencial, é fundamental que a gente esteja denunciando esse projeto. Amanhã, às 11 horas, na Câmara, e sigam aí nas redes sociais para acompanhar mais novidades e embates.
Perfeito. Luna Zaratini, foi um prazer te receber aqui no TVT Cidades, enfim, discutindo problemas relacionados às cidades. Você, uma parlamentar jovem, e que sirva de exemplo aí para outros jovens, não só aqui na capital, na Grande São Paulo, em todo o estado e também, por que não, no Brasil. Te desejar sorte aí nessa tua caminhada, na tua pré-candidatura à reeleição, enfim. Esperamos te receber aqui em outra oportunidade, viu? Obrigado.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Bom, e com a participação da Luna Zaratini, a gente encerra aqui mais uma edição do TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui na rádio, da Amanda Nicole, na TVT do Adilson Freitas e do Guilherme Dias. A produção é da Larissa Bória. Apresentação do meu companheiro aqui, Cosmo Silva, e eu, Rafael Garcia. Você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de terça-feira. Amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual, e às 18, TVT Cidades. Até lá.
Tchau.